E todos a bordo do último Máquina do Tempo deste ano, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Leandro Bucol.
E estamos em clima de ano novo, em clima de Réveillon, muito champanhe, muita sidra, fogos de artifício rolando aqui no Máquina do Tempo. Dessa vez a gente não vai viajar, a gente só vai dar um passeio por 2008. Vamos dar uma olhada nesse ano que tá terminando, no que rolou de bom nesses 12 últimos meses.
Exatamente, já em ritmo de festa completamente, como você falou, vamos avaliar o que foi lançado agora em 2008. Existe uma característica em comum, que até a gente conversando você levantou essa bola, 2008 pode ser marcado como um ano do retorno, não?
Com certeza. Com certeza, cara. Foi um ano de excelentes retornos, excelentes bandas que haviam terminado e voltaram esse ano, bandas que tinham experimentado outras sonoridades e voltaram para as sonoridades antigas. Enfim, vamos curtir, vamos conferir isso tudo junto.
Cara, eu tenho a sensação clara que o rock, e o rock até o metal, o rock mais pesado e tal, finalmente está na moda, cara. Você tem essa sensação?
Não muito. Eu acho que tem tido tanta coisa aparecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a moda ficou uma coisa tão efêmera dos últimos anos que eu não... Tem passado rápido demais pra eu perceber alguma coisa.
É, cara, você falou tão bonito que eu não vou dar continuidade à discussão. Porque você usou efêmero, a palavra efêmera, no meio de uma sentença completa, em que isso encerra o debate. Sim, a moda está efêmera e acabou.
Já que esse papo inicial tá encerrado, vamos aos e-mails!
E-mails no plural!
Agora tu tá feliz, né, cara?
Tô, minha carência tá sendo saciada. A gente pediu e nós recebemos e-mails de ouvinte e spam.
Olha, é um sinal de que estamos famosos. Se a gente recebe spam é porque a gente é conhecido.
É, ou então a caixa postal já não é mais tão nova,
né? Spams à parte, o que que nós temos?
Cara, nós temos e-mail daquela ouvinte misteriosa que nunca participa, Thaís Araújo, após a bronca ela se tornou mais assídua.
Ah, ela quer garantir público pro podcast dela, né, de seriado.
Ela quer garantir um público de duas pessoas.
E o que é que a Thaís nos conta?
Ela começa abrindo como aquele clássico. Primeiro, parabéns pra Deca pela participação. Segundo, que coincidência, ela também é tradutora. Que coisa, não?
Na verdade, não é coincidência, não. É um plano que nós estamos arquitetando para longo prazo, de conseguir cativar o máximo número de tradutores possível para a gente um dia conseguir fazer o Máquina do Tempo em outras línguas e dominar o mundo.
Que belo, isso eu não sabia. Como? É isso aí.
O que você acha que nós fazemos todas as noites, Pink?
Gravamos o Máquina do Tempo.
Para tentar dominar o mundo.
E meu irmão realmente não é humilde, mas é verdade que tudo que eu sei de música eu aprendi com ele mesmo. Eu inclusive comentei isso no programa que participei. No mais, adorei as músicas desse programa, me diverti muito ouvindo Grease, Ramones, Queen, muito boa lista. Parabéns, beijinhos, Tatá. Recapitulando, esse e-mail da Tatá é sobre o programa número 11, que teve a participação da Deca e foi do ano de 78, de 1978.
Foi o ano em que a nossa modesta convidada nasceu.
Exatamente. Nós também temos outro e-mail aqui, do outro ouvinte ultra participante, vencedor de promoção, que é o Guto Chaves, o baiano lá, que ele coloca no e-mail dele: show, ficou muito bacana essa edição. O comentário: Deus protege os bêbados, os loucos e as crianças a respeito do disco voador. Guto, aqui no Rio é o Circo Voador, é uma casa de show, não vamos chamar assim, era um espaço de show muito famoso na década de 80, em que era muito underground, várias bandas começaram ali, Paralamas teve os primeiros shows ali e tal.
Praticamente toda a safra do Rock Brasil dos anos 80, tanto do Rio quanto de São Paulo, começaram lá, né? A Fluminense FM patrocinou os primeiros shows lá, né, cara?
Exatamente. A respeito do disco voador, foi muito bom. Mais uma vez, me fez lembrar, esse é o grande motivo do Máquina do Tempo. Quando era pivete, na década de 80, eu e alguns amigos, hoje a maioria deles são músicos, andávamos pelas ruas de Salvador procurando eventos rockers para invadir. Deus só podia estar do nosso lado. Sobrevivemos a muita doideira mesmo. Era muito massa. 2009, show para toda a família Máquina do Tempo. Guto Chaves. Obrigado, Guto. Pô, 2009, show para todos nós. E com muitos shows, né, cara? Vale lembrar que já agora em março ou maio, teremos Iron Maiden, né, cara?
Pô, uhul! De novo, né? Mais uma vez. Os caras já viraram prata da casa. Não tô reclamando, não. Exatamente. Veja bem.
E também tem, abrindo o Radiohead, tem Kraftwerk.
Temos Kraftwerk, né, cara? Os alemães do Point Punchak Tiki Point.
Exato.
Não, você falou do próprio Radiohead, né?
Beleza, beleza. Vamos que vamos.
Então vamos que vamos. E chega de papo e vamos pro som. Então a gente vai começar esse passeio por 2008 com Extreme, que volta esse ano com a música Flower Man, na máquina do tempo. Sing a flowering gun, well, I tend to pacifism when I be in this insane. It's better at that and sound. Bleeding on system, breach of athletes, resisting milk and honey, rolling off of this town. War is not the answer to any allergy, get off of sacrificing on the altar of love. Of love.
wrong, Clyde? You got no stroke?
Show me how to lie. You're getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. He never had a chance, and no one even knew it was really.
De volta, e você acaba de ouvir Offspring com You're Gonna Go Far Kid, do disco Rise and Fall Raging Grace. É um Offspring bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Bom, a galera mais antiga, a galera que pode gostar do Offspring da época do Americano ou do Ignition, pode ter torcido um pouco o nariz com esse som novo, mas eu gostei pra caramba do disco todo. Essa música é uma das melhores pra mim do disco, vale a pena ouvir com calma, abrir a mente e ouvir esse disco aí com calma. E quem não gosta de Offspring, eu acho uma excelente oportunidade pra pegar.
Cara, essa música me fez matar a saudade do Offspring. Por mais que seja um álbum que tá seguindo uma linha um pouquinho diferente, mais leve e tal, mas eu acho que eu tava um pouco cansado, sabia? Até porque, assim, eu conheço Offspring muito por músicas soltas, não conheço por álbuns inteiros. Essa música me fez matar uma certa saudade que eu tinha de ouvir Offspring, e agora já quero ouvir tudo de novo.
Esse disco especial é um pouco diferente, o pessoal ficou falando que eles viraram emo, que eles estão fazendo um som muito do tipo do Fall Out Boy ou do My Chemical Romance, essas bandinhas de nego que pinta os olhos e põe franjinha na testa. Cara, pura heresia, pura enganação, sabe? Pura ingenuidade. Essas bandas emo, ou seja lá o que for, elas beberam da fonte do Offspring. O Offspring e a banda, o Offspring, nesse disco, eles só aprimoraram o som, coisa que eles vêm fazendo há muito tempo. Então, se essas bandas são parecidas, é porque eles é que beberam da fonte do Offspring e não o contrário, como muita gente fala.
É aquela coisa que você falou, né, cara? É um pouco de ignorância. E não ignorância no termo, no formato...
No termo chulo da palavra, né?
É, ignorância mesmo. O cara não conhece, é ingênuo e tô fazendo esse determinado comentário. Cara, eu acho já um absurdo classificarem emo como estilo musical, cara. Sem o cinismo e o sarcasmo que eu gosto de colocar quando eu falo sobre o tema. Mas não é, cara. Emo não é estilo musical. Emo é um comportamento que a galera tem, não sei o que e tal. E que gosta de ouvir determinada música, estilo de música, que é um rock mais melódico, mais emotivo. Você vai falar agora que The Smiths era emo?
Se nego começar a fazer uma enciclopédia emo, o nego vai começar a dizer que Joy Division era emo.
Não vem me falar que emo é um estilo musical, que pra mim não é. Pra mim, essas bandas atuais que estão sendo classificadas como emo ou qualquer coisa assim, muitas delas estão, na verdade, perdidas. Elas não sabem pra onde que elas vão, entendeu?
Como estamos reflexivos este final de ano, olha só.
É, né? Toda uma reavaliação.
Final de ano é época de relembrar e reavaliar.
Bom, e antes do Offspring, que já deu pauta, já deu o que falar, nós ouvimos The Fratellis com a música Tell Me a Lie, do seu segundo álbum, Here We Stand. Cara, esse álbum a galera não gostou muito, né? Os fãs não ficaram muito agradados com este álbum. Sinceramente, o álbum inteiro ele não é como o primeiro, que eu acho bem mais interessante. Mas, mais uma vez, estamos reflexivos, eu tô no espírito natalino, coração aberto. Porra, galera, dois álbuns de uma banda e você já vai julgar... Não é um lixo, já é bom, entendeu? Os primeiros álbuns de muitas bandas não foram maravilhosos, como a gente já citou aqui, eu acho que eu citei no programa, que a gente falou do Paranoid. O Black Sabbath, quando lançou o seu primeiro álbum, tecnicamente falando, é um lixo.
Tu tá afim de levar porrada, né, cara? Tu quer morrer antes de 2009.
Eu não tô falando que a música é ruim, eu não tô falando nada disso, tô falando que, tecnicamente, o primeiro álbum do Black Sabbath foi um lixo.
E antes disso, começamos esse bloco com Flower Man do Extreme. Eu adorei esse retorno. Eu e todos os fãs da banda também estamos apaixonados por este novo álbum Saudades de Rock. É assim mesmo, em português, o título do CD. Rock and roll honesto, divertido. Sabe quando a galera tá com saudade de tocar? Tá com saudade de subir de novo no palco, de compor música? Os caras conseguiram botar tudo isso no CD. A gente percebe a maturidade que os músicos chegaram, cara.
Eu, sinceramente, considerei o melhor álbum deles.
Sim, sim,
assim, o melhor álbum deles. E qual foi o intervalo deste álbum para o anterior?
Rapaz, você agora me pegou, mas eu...
www.extreme.com Ou então vira a cadeira.
É por aí mesmo. Vira a cadeira, eu tô olhando pra estante e acabei de descobrir que tô com o último deles, o anterior é esse, que era o Waiting for the Punchline, que é de 95. Então, meu amigo, foram uns 13 anos aí de intervalo, né?
Entendeu, Axl Rose? Axl Rose, do you fucking
cara, understand? Eu acho que não. Vamos, pra gente ter a certeza de que não, vamos tocar agora. Agora, nesse momento, já, ao vivo, assim, sem planejamento. Um trechinho de uma música do Chinese Democracy, só pra galera entender por que isso não vai entrar na nossa seleção de 2008.
Faça pra gente não receber e-mail perguntando por que a gente não incluiu o Chinese Democracy.
Só um trechinho, tá? De Slacker's Revenge, do Chinese Democracy do Guns N' Roses. Pra você ouvir, vai!
Foi?
Eu tô imitando Axl Rose cantando.
Agora, após ouvir isso, vamos voltar agora para a máquina, no segundo bloco, ouvindo Spoiling for a Fight do AC/DC na Máquina do Tempo. I see trouble coming, man.
Crawl in yourself, you'll have your time. great.
Você acabou de ouvir Living Well is the Best Revenge do R.E.M. no álbum Accelerator, 14º álbum, depois de 4 anos de abstinência de R.E.M., mais do que 4 anos, porque este álbum tem uma pegada rock que há muito tempo não tinha. Bem bacana de se ouvir, né, cara? Uma surpresa bem legal.
E antes disso, ouvimos o lançamento do ano, indiscutivelmente, The Day That Never Comes, do Metallica.
Do álbum preto, o álbum de luto, pra frente, até este atual de 2008, pra mim, eu posso considerar que Metallica não existiu. E eu fico muito feliz em ouvir este novo álbum, porque, por exemplo, essa música, The Day That Never Comes, me lembra, cara, tem uma levada de uma das minhas músicas preferidas no Metallica, que é o One. Ela me lembra muito o One, como é bom de ouvir isso, como é legal perceber que ela tem uma cadência que vai te conduzindo, assim, vai te levando no som, cara. É muito legal. Muito legal. Estão de parabéns. Palmas para o Metallica. Eles voltaram dos mortos.
Não é por acaso que você tá tendo essa sensação, não, cara. O disco todo, ele tem uma pegada muito parecida, e isso foi até de propósito, com o Angels for All, de 87, que tem o One.
E antes disso, nós escutamos Spoiling for a Fight, do AC/DC, do 16º álbum dessa banda, que é o Black Ice. 8 anos sem álbum novo do AC/DC. Os irmãos Young, ou primos,
são irmãos,
eu não lembro
irmãos.
Agora se eles são primos ou irmãos. Então, os irmãos Young voltaram marcando. Cara, o que eu mais achei interessante neste álbum, eu não considerei um dos melhores álbuns deles, não, tá? Eu achei um álbum muito legal. Muito legal mesmo, assim. Caramba.
Disparado.
Pra mim, é um dos melhores do ano também. Mas o que eu mais achei legal foi o braço a torcer que a banda deu. Porque a banda era contra a venda de MP3, cara. Era, aí os caras fazem um lançamento atrelando com um videogame, que lançaram, acho que um Rock Band do AC/DC, ou um Guitar Hero do AC/DC. Lançaram aquele clipe em Excel, que é maneiríssimo de se ver. Aquilo é totalmente nostálgico e moderno. Eles, assim, assumiram, entendeu? Falaram, não, vamos ter que trabalhar com as novas mídias.
Sim. Ponto. Agora, uma outra curiosidade é que, no início, ele só estava sendo vendido nas lojas do Walmart lá nos Estados Unidos.
Sim.
Sim. Ou seja, bem mais popular que isso lá, por lá é impossível, né, cara?
Exatamente, né, cara? Vamos para o terceiro bloco, ó.
Vamos
para o
terceiro bloco, é contigo.
Vamos ouvir I Get So Weary, do B.B. King, na Máquina do Tempo.
clock tower.
This is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
I've been waiting for you for hours, babe, and you're still laying here. Waiting, waiting, hanging on the phone. It feels like 100 years. You always keep me hanging on, driving me crazy all the time. But
E estamos de volta e você acaba de ouvir English Rose do Motorhead. Outra banda que a gente não toca por aqui. Tamo devendo e tamo cumprindo. Tá aí os caras lançando mais um disco, dessa vez o Motorizer de 2008. Eu admito, eu escolhi English Rose porque é a mais levezinha do disco, pra não espantar a galera mais sensível.
Muito bom.
É, meu amigo, porque aí, ó, me desculpa o palavrão, mas puta que pariu, isso é Motorhead, meu amigo. E esse disco não deixa a desejar, é bom demais, é o mesmo Motorhead de anos.
Este álbum eu ainda não ouvi, cara, sabia? Tem que eu parar pra ouvi-lo.
Chama a senhora Bucol, pede pra ela pegar Telzinho, leva lá pra casa da sogra, manda passar a tarde toda lá, tranquila, se tranca aí no teu escritório. Não precisa nem botar no volume alto, não. Coloca só no volume médio mesmo aí para o vizinho depois não reclamar. Não me responsabilizo por tímpanos estourados, hein?
E antes disso, nós ouvimos Walk Believer Walk, do The Black Crowes, os australianos, e seu sétimo álbum, Warpaint. Sétimo álbum depois de 7 anos sem fazer nada. E aí eu faço uma pergunta, que assim, eu gosto deste álbum, mas houve uma mudança, que foi a entrada do guitarrista Luther Dixon. E esse cara tem sido muito aplaudido e endeusado pela crítica, como praticamente um novo gênio da guitarra. Você sente diferença neste álbum em relação aos outros? E você acredita a elas, ao Luther Dixon?
Eu senti uma certa diferença nesse álbum, sim, mas não nada especificamente na guitarra, não. Se ninguém tivesse me falado que o Black Cross trocou de guitarrista, eu ia ficar boiando do mesmo jeito, não ia me fazer diferença nenhuma.
Eu fico imaginando assim, o cara tem sido muito aplaudido, e aí, quando ele entrou, eu sinto uma diferença na banda, mas talvez ele tenha tido uma participação na
talvez
na produção,
composição, eu,
né,
senti realmente um direcionamento novo da banda. Realmente senti uma diferença neles, né? Eles estão mais maduros, eles estão mais líricos nessa coisa de compor, né? Na forma de compor. Se essa foi a contribuição do cara ou não, não sei, pode até ter sido. Agora, como guitarrista, não vi diferença nenhuma, não.
Eu também não senti muito, não. Eu achei esse álbum menos sujo. E não, eu não achava os álbuns anteriores sujos de forma depreciativa, não. É sujo mesmo no geral, sabe? Aquela, exatamente, eu acho que nisso que você está falando. Uma maturidade em compor.
De qualquer forma, seja como for, eu achei esse álbum muito bom. Não está entre os meus favoritos do Black Crowes, não, mas vale a pena pra caramba.
Vale a pena pra cacete. Mas eu acho que Black Crowes sempre vale a pena de se ouvir, cara. É a galera que bebe das fontes certas, que como se isso existisse. Mas se existisse, os caras bebem das fontes certas, praticam da forma correta, mantêm uma identidade própria. E toda aquela coisa que eu vou falar agora quando a gente falar de I Get So Weary, do B.B. King. Garotada, bandas com mais de 10 anos, aprendam, porque esse cara tem 85 anos, lançou um álbum novíssimo, que é o seu 24º álbum, que é o One Kind Favor. Ele praticamente não passa um ano sem produzir algo novo, e o cara só melhora. Esse, pra mim, é um dos melhores álbuns que ele fez. Um dos melhores. Assim, eu fiquei maluco. E eu discordo de você, que você comentou que o melhor álbum do ano tinha sido do Metallica, não foi isso que você comentou?
Foi, e eu assino embaixo.
Eu assino embaixo do One Kind Favor. Onde eu esperava que eu não veria mudança, eu iria ver... Assim, eu não veria algo que me surpreendesse, porque eu ia ver mais do B.B. King, que é bom pra cacete. Eu vi coisa que me surpreendeu, cara. E aí eu fui ver, por curiosidade, fui ler críticas, tal, comentários, fui ver melhor quem foi a equipe, né? Qual foi a banda que trabalhou com o B.B. King. Ele trabalhou com o Jim Keltner, que é o cara que já trabalhou com o Lennon, com o Mick Jagger. É um baterista. E aí vem a pérola deste álbum pra mim. Existe um cara que eu tô procurando o momento pra encaixar no Máquina do Tempo. E ele vai tocar aqui. É um bluseiro chamado Dr. John. Pianista, cara, eu pago pau escroto pra este cara. Muito bom. E ele faz o piano do One Kind Favor.
Então aí as duas dicas do Máquina do Tempo pra procurar de 2008, que são o Death Magnetic do Metallica e esse do B.B. King. Qual é o nome mesmo, Leandro?
One Kind Favor.
One Kind Favor. Tá aí pra você desligar essa máquina do tempo e sair correndo atrás.
Exatamente. Vá lá, meus filhos. Vão lá, garotada. Vai ouvir o que é um vovô de 85 tocando blues puríssimo, puríssimo.
Que ainda dá aula em muita gente.
Exatamente. Galera, a gente encerra este Máquina do Tempo este ano com essa edição mais do que especial, que é uma retrospectiva do que aconteceu, o que foi lançado neste ano de 2008. Eu agradeço muito a participação de vocês, os downloads de vocês, alguns comentários, as trocas de ideias.
E os e-mails.
Vamos lá, 2009 promete e os e-mails. Não deixem de mandar e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Se vocês ouviram alguma coisa de 2008 que nós não incluímos aqui, por favor, nos diga. E vamos trocando essa bola. Feliz 2009 para vocês, que seja um ano do cacete e muito rock and roll,
galera. É isso aí, 2009 tá na porta. Excelente ano para todos nós. E não deixe de ouvir aí o Máquina do Tempo, que a gente vai tocar muito rock and roll nos próximos 12 meses. Vamos deixando vocês aqui com esse restinho de 2008, ouvindo do disco Dark Horse, Nickelback, Something in Your Mouth, na Máquina do Tempo.
Eu ia falar da Madonna tocando guitarra, fazendo riffzinhos de fazendo basezinha de rock. Eu ia falar de videogames com temáticas rock. Eu ia falar uma penca de coisa, mas não, tá tudo muito efêmero. Ponto.
Pô, desculpa aí.
Não, não, foi lindo, cara. Foi lindo, foi lindo. É por isso que você é o jornalista da dupla. Cara, deixa eu reabrir, porque agora acabei de ver a pasta de spam do Gmail e eu vi que tem 25, não, só, não era um, não. Um ultrapassou a barreira de proteção. O Pink e o cérebro, cérebro e o Pink. Um é um gênio, outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. O Pink e o cérebro, cérebro e o Pink.
Nerf!
Nerf! Cheio de recomendações. Pô,
não, é cheio de proteção contra acusações legais. Depois ele vai bater na porta da gente. Ah, porque a máquina do tempo mandou eu me botar o rádio, eu ouvi, agora eu tô surdo. Não tenho culpa de nada, hein?
Ele até falou pra botar baixinho, cara. Você até falou pra colocar baixinho.
Depois não vem reclamar comigo. Porque depois eu vou poder reclamar de volta, tu não vai ouvir porque tu tá surdo?
Putz, que horrível. Meu Deus. Bom, puxa o ar. E antes de...
Recompõe.
Vambora, vambora. Você não perde uma, cara. Nenhum, não tem nenhuma gravação. Não tem nenhuma gravação que sai em cume. Você sempre dá um chute desses, cara. Isso é ser mirado no joelho, sacou? Fazer... A mãe do cara teve que bancar mais de 11 anos de colégio pro cara, de preparatório e tal. O cara entra numa universidade, estuda jornalismo, né? Pô. Aí todo mundo começa a comparar todos os futuros jornalistas com Pedro Bial, com
Chateaubriand,
com William Bonner, né, com Chateaubriand. Começa a comparar com os grandes nomes do jornalismo atual e antigos. Tá? Aí o cara me vem fazer trocadilho infames, cara.
Não, é herdade de família, cara.
Agora fecha os olhos e imagine as reuniões de Natal.
Ah, meu amigo.
Quando alguém pedia uva passa na mesa, imagina quantos trocadilhos tinham em torno da uva passa. Devia ter o clássico trocadilho do pavê, clássico, né? Traz o pavê. Mas não é pra comer?
Tinha torneio aqui, cara, pra ver quem mandava essa primeiro. Até que a piada ficou tão batida que ficou proibida de falar. Porque já perdeu a graça.
Bom, vamos lá. Vamos retomar aqui. Parar de gerar bloopers alucinadamente.